Fala galera, sejam bem-vindos ao 31º episódio do seu podcast semanal sobre vôlei, o nosso tiebreak. Hoje eu tô aqui de novo apresentando, cardápio cheio, final de Superliga Masculina. Mas antes de começar, vou passar a palavra pro Lucas para ele se apresentar também, pra gente começar os trabalhos. Fala Lucas, beleza?
Beleza, Matheus, como você tá? Galera, como vocês estão? Espero que a última semana tenha sido muito boa para vocês. Como o Matheus falou, cardápio bem recheado essa semana. Então vamos começar, vamos parar de ladainha, vamos começar com conteúdo. Vem muita coisa por aí.
É isso aí, Lucas. E como já era óbvio, a gente vai falar sobre o final da Superliga Masculina, Taubaté campeão em cima do Minas. Vamos falar também da seleção do campeonato da Superliga Masculina. Vamos montar as nossas seleções, tanto da feminina quanto da masculina. Falar de convocação, falar de convocação tanto masculina quanto feminina. E então vamos para o nosso programa.
Vôlei masculino.
Então, Lucas, acho que eu te ganhei nessa. Você que apostou na vitória do Minas semana passada, falando que você acreditava na Juventude, acreditava no William. Eu também achei que fosse ter um pouquinho mais de emoção, mas deu a lógica, saí vencedor dessa, Taubaté campeão, apesar de um jogo, o primeiro jogo ter sido bem duro, o segundo os caras passaram o carro e trouxeram o segundo título consecutivo para Taubaté, lembrando que na última temporada, sem ser essa, a temporada foi interrompida na fase classificatória, então não tivemos um campeão, mas na antepenúltima Taubaté foi campeão, então são dois títulos seguidos para Bruninho e companhia. Como é que você se sente derrotado, Lucas?
Eu não me sinto derrotado, não. Eu acho que alguém tem se sentido derrotado. É o time do Minas. Eu fiz uma aposta. Talvez minha aposta também carregasse uma certa torcida. Porque era muito cristalino para quem acompanha o voleibol que o Taubaté era e é total favorito das competições que ele sempre entrou. Porque o Taubaté sempre teve um dos maiores investimentos, se não o maior investimento da Superliga, do voleibol brasileiro. Então, a minha torcida carregava, sim, um certo otimismo em relação ao time do Minas, que se apresentou muito bem no primeiro jogo. Tanto que chegou a abrir 2-1, o Taubaté virou e ganhou ali no 5-7. Então, não foi uma moleza. Realmente, no segundo jogo, parece que a galera do Minas, os jovens do Minas, principalmente, capitaneado pelo Gustavão, pelo William, não entraram tão bem. Inclusive, acho que vale importante ressaltar, eu sempre elogio o Mike, eu acho que não fez um segundo jogo muito bom. Infelizmente, porque foi uma temporada maravilhosa do Minas em conjunto, especialmente de cada jogador que tá ali. O Escobar, voltando de Covid, eu acho que isso prejudicou muito o Minas. Eu acho que o Matheus vai puxar esse assunto daqui a pouco também. Mas eu acho que, independente do resultado, eu acho que o Minas sai muito campeão dessa Superliga, e isso já mostra resultados nas contratações que o time vem fazendo. O Vissoto vem aí, Maurício Souza também está sendo especulado, o nosso episódio do mercado vai ser na próxima semana, mas já trazendo que um resultado vice-campeonato não é uma derrota diretamente, mas sim uma vitória para um projeto crescer ainda mais. O Minas tem um patrocínio muito forte, que é da Fiat, uma das maiores montadoras do país, se não a maior vendedora de carros, está presente em vários reality shows, no Big Brother, por exemplo, então tem um poder muito grande, e o Minas vem mais forte na próxima temporada, o que é muito bom, né, Matheus?
Sim, sim, e vão ser contratações de jogadores mais experientes, como o Lucas disse, parece que o Vissoto está fechado, o Maurício Souza está fechado, o ponteiro Leozinho também, que jogou no Cruzado Cruzeiro e estava na Europa também, deve vir. Foi especulado que o Maurício Borges estava fechado com o Minas também, mas já foi desmentido, parece que ele vai para o voleibol italiano, mas eu acho que essa filosofia de uns jogadores mais experientes para a temporada que vem, acho que é certa, porque eu acho que isso foi um fator um pouco diferencial nessa final. Enquanto o Taubaté ficou atrás do placar algumas vezes, principalmente no primeiro jogo, teve muitas dificuldades, muitos erros, o ataque parou de funcionar, o sistema ofensivo, mas os caras são experientes e sabiam que, pô, vamos fazer o nosso aqui, vamos nos desdobrarmos em outros fundamentos para superar essa nossa dificuldade, e deu certo. Tanto que foram resilientes e conseguiram levar o jogo no tiebreak. E, por outro lado, o Minas, com o time quase todo formado por garotos, sem ser o William, o Gustavão e o Escobar. Principalmente no segundo jogo, a gente viu totalmente diferente, muitos erros em sequência, parece que subiu a cabeça um pouquinho assim, o bom momento de Taubaté na partida, começou a desandar tudo, e o Nery foi possível, fez o que estava no alcance dele, pediu tempo, botava a garotada para cima, mas acabou que não deu. Mas eu concordo com o Lucas, acho que estão de parabéns. Eu acho que não era ninguém botava o Minas como um finalista. A gente via o William ali como um lobo solitário naquele time no início da temporada, e foi um grande trabalho desse time, com uma filosofia muito legal de sempre estar com jogadores de base. Mas eu acho que o favoritismo de Taubaté, o investimento de Taubaté se fez valer. Bruninho, Maurício Borges, Maurício Souza, Lucão, Douglas Souza, eu acho que assim, são jogadores que fazem a diferença, principalmente nesses momentos. Mas não é só o nome. Tanto que a gente falou que o Vissoto deu uma declaração, eu acho que foi no episódio passado ou no retrasado, que a gente falou das semifinais. Acho que foi no episódio passado, que ele falou: ah, a gente jogou contra a seleção brasileira, muito difícil realmente. E o Bruninho rebateu, numa entrevista depois do segundo jogo, ele que foi eleito o MVP da decisão. Ele falou: a gente se preparou muito, a gente fez aqui em Saquarema o que a gente fez no ano todo. E não é só. Ele botou assim: as pessoas podem pensar, os caras têm não sei quantos medalhões e tal, mas o nosso negócio é trabalho, a gente se dedica muito, sacrifica muito. Por isso merecemos esse título. E é isso, a gente não sabe o que acontece lá dentro. Fica muito no senso comum dos analistas, dos próprios adversários falarem: ah, a seleção brasileira e tal, mas isso não desmerece nada o trabalho que eles já fizeram essa temporada. Então acho que o título foi merecido, né, Lucas?
Eu acho que foi merecido, e foi um time que eu comentei com o Matheus também, que no último episódio, né, você não escutou, ouça, que é um episódio muito bom também, que a gente fez mais ou menos uma prévia do que a gente veria nessas finais. O Taubaté foi um time que talvez, dentre os principais, foi o que mais teve problemas. O Taubaté teve uma infecção generalizada, podemos dizer assim, de Covid. Teve alguns atletas que voltaram a entrar em forma, por exemplo, o Douglas Souza, que talvez tenha sido o grande destaque das duas finais. Ele demorou para entrar no jogo, demorou para entrar no ritmo, ele até começou ali no banco nessa temporada, o que deu margem para o João Rafael crescer muito e ser disparado o melhor jogador do primeiro turno. Douglas Souza retomou, botou João Rafael no banco, e a gente viu o Bruninho também não estava muito bem ali no início, teve muitos problemas com os opostos, Gabriel Cândido, Felipe Roque. Felipe Roque jogou muito bem a primeira partida, já na segunda quem jogou foi o Gabriel Cândido. Isso demonstra essa versatilidade do time do Taubaté e principalmente a força do elenco. Um time que foi montado para ganhar. É como o Matheus falou, quando a gente era criança, né, a gente vai bem nas provas, nossos pais falam assim: fez mais do que sua obrigação. Não é porque você fez mais do que sua obrigação que você não merece parabéns. Óbvio que o Taubaté merece mais do que parabéns, é um título super importante, inclusive é um título que vai dar força pro projeto, que é um projeto que foi comentado ao longo da temporada, que talvez pudesse perder um pouco do investimento para a próxima Superliga. Então, isso é muito importante quando a gente pensa em investimento, porque o Minas pode vir muito forte ainda, mas eu acredito que o Taubaté ainda seja o único time financeiramente que possa bater com o Sada Cruzeiro. O Sada Cruzeiro sofreu uma zebra, mas nas últimas temporadas nenhum time batia tão de frente com o Cruzeiro como o Taubaté. Tanto que é o bicampeão da Superliga. Matheus, eu quero trazer um ponto para você também aqui, que eu reparei e ficou muito nítido para mim, não sei para você, eu acho que para você talvez até mais como jogador, que como a experiência pesa, né? Ali no time Taubaté, todo mundo já ganhou tudo praticamente. Temos 5 campeões olímpicos, salvo engano. Bruninho, Maurício Souza, Maurício Borges, Douglas Souza e
Lucão.
Lucão, 5. No lado do Minas só tinha o William. Não que isso desmereça o time do Minas, mas assim, a gente tem um time que já está acostumado a vencer, e vencer muito, e vencer jogos importantes. Liga Italiana, o Bruninho já ganhou, Copa dos Campeões. Enfim, todos os jogadores ali são muito rodados, vice-campeões mundiais. Então, assim, fez muita diferença, principalmente no segundo jogo. Porque o Taubaté já entrou sem aquela expectativa, aquela energia, e o Minas talvez já entrou um pouco mais baixo. Não sei se você percebeu isso. Por exemplo, o Honorato algumas vezes pecava ali no Minas. O Mike também, por mais que tenha sido o melhor líbero da Superliga, e para mim continua sendo o melhor líbero do país, pecou em alguns momentos, o Lazo, até o Escobar também.
Sim, foi o que eu falei antes. Eles tavam, não tava com aquele ânimo de que eles ficou marcado do time do Minas durante toda a temporada. Parece que até que eles deram tudo no primeiro jogo e acabaram tomando um 3-2. Mas claro que o Taubaté teve seus méritos, marcou muito bem o Escobar, sacou muito bem. E o time do Minas não aguentou muita pressão. Mas eu acho que o time do Taubaté. É muito interessante o ponto que eu vou levantar agora. O Felipe Roque, ele foi o maior pontuador do primeiro jogo da final, com 23 pontos. Um time com o Douglas Souza, que está em grandíssima fase. Lucão, Maurício Souza, Maurício Borges, que até foi substituído pelo João Rafael, mostrando ainda mais a força do elenco. O João Rafael, que quando o Douglas Souza voltou, estava ali como um sétimo jogador, entrando para sacar, e ele entrou muito bem na partida. E o Felipe Roque, o mais inexperiente desses aí, o mais até duvidado pelos críticos desses citados, foi lá e assumiu o protagonismo, né? Virou muita bola, foi um calcanhar de Aquiles para o time do Minas, que teve muita dificuldade na marcação dele. E ele foi um dos principais jogadores no momento da reação do Taubaté no primeiro jogo. É um jogo com saques pesadíssimos. O bloqueio de Taubaté muito bem. Maurício Souza, maior bloqueador da Superliga também. É o fundamento que ele é mestre. E acho que isso foi um fator muito muito importante para a vitória do Taubaté no primeiro jogo, que foi ele pau a pau o tempo todo. Já no segundo foi aquilo, né? O que a gente falou, o Minas entrou um pouco desanimado, cansado talvez, e deu a lógica. Lucas, mais alguma coisa a falar do jogo em si? Não? Então vamos passar para a seleção do campeonato. Seleção montada pela CBV. O MVP do campeonato foi o Maurício Borges. Já quero dizer logo que eu concordo com essa decisão. Lucas está fazendo uma careta aqui, mas acho assim que ele foi um jogador muito regular durante toda a Superliga. Jogando de líbero, jogando de ponteiro. Ele é um pilar desse time de Taubaté, que não sai muitas vezes nas estatísticas. O volume de jogo que ele dá para esse time é um negócio impressionante. Fora a liderança, né? Um cara experiente. E ele é um jogador muitas vezes criticado, não fez uma boa Olimpíada em 2016. O clique do Brasil se deu quando o Lipe entrou no lugar dele, mas ele é um jogador completo, que todo técnico queria ter na mão. E ele foi MVP. E para você, Lucas, você me fez uma cara feia, quem você acha que deveria ter sido?
Então, é porque eu tenho um certo problema com essa questão do MVP, porque a tendência é sempre dar o MVP pro jogador do time campeão. A gente viu, não acho que seja o caso da Thaísa, por exemplo, que para mim a Thaísa, independente se o Minas tivesse perdido nas quartas de final, a Thaísa para mim seria a melhor jogadora da Superliga, não só pelo que fez nessa temporada, mas também pela continuação do alto nível da temporada passada. No entanto, eu acho que teve um jogador que se destacou mais ao longo da temporada. E eu acho também que o MVP deveria ser um troféu que avaliasse dentro do que o jogador pode entregar. E eu não acho que o Maurício fez muito mais do que ele pode entregar. Ele é constante e ponto. Ele fez o que ele sempre fez. E não estou criticando para mim. Inclusive, o Maurício é meu ponteiro favorito do Brasil atualmente. Prefiro ele do que o Douglas, eu prefiro ele do que o Leal, prefiro ele do que o Eireli, porque eu acho ele muito técnico, eu acho ele muito completo, eu acho ele muito constante, como você disse. Mas, se a gente for ver o que o jogador pode entregar, analisar esse ponto, o Maurício fez o que ele sempre fez. Para mim, o MVP da Superliga foi o Mike. Pela superação que ele teve na recepção, que era algo muito criticado por todos, inclusive pelo Renan, ele já deu entrevistas falando que o Thales era melhor no passe, mas que já estava um pouco mais à frente na defesa e que o Mike pecava muito no passe. Acho que o Mike superou muito e não daria só para ele também. Eu acho que também teria uma outra pessoa que merecia. E eu acho que fez chover mais uma vez com um time também talvez não tão forte, que foi o Vaccari e mais um, o Adriano talvez do Itapetininga. Como o Itapetininga deixou um pouco a desejar ali nas semifinais contra o Minas, eu acho que seria um pouco mais complicado. Mas eu acho que se esse troféu fosse pro Vaccari ou pro Mike, seriam troféus muito bem dedicados, sabe? Muito bem entregues.
É, ele com certeza fez uma temporada brilhante. Foi eleito melhor líbero, já adiantando aqui. Mas tá, pode ser uma coisa enraizada que não seja notada por muita gente, mas eu acho que fora exceções como o Serginho, eu acho que uma premiação de MVP as pessoas não vão dar para um líbero. E eu não tô falando isso concordando com esse fato, não. É, eu tô só levantando ele, porque eu acho que o líbero ele não aparece muito para quem é leigo. Fora o Serginho, que é o Serginho, faz defesas espetaculares, passes, mas eu não daria VIP pro Mike, mas eu acho que é um ponto a ser debatido, porque nem na discussão eu vi muito ele estar. Mas é, você tem um problema aí então, Lucas, porque daqui a pouco a gente vai montar nossa seleção e você botou três ponteiros na sua lista aí para MVP: Maurício Borges, Adriano e Vaccari. Depois vou deixar aqui para o nosso momento, mas eu quero saber quem que você vai deixar de fora. Então, voltando para a lista da CBV: os ponteiros, Maurício Borges, MVP, claro que ele estaria como melhor ponteiro, e Adriano, ponteiro do Tapetininga, revelação, que foi convidado pelo Renan para treinar com a seleção principal. É, eu acho que foi uma premiação muito curiosa, assim. É, o garoto mereceu. Muita gente. Eu vi hoje um comentário de um internauta falando que ele era a maior revelação do vôlei brasileiro nos últimos 25 anos. Confesso que achei um pouco exagerado, mas ele é um grandíssimo jogador. É, centrais: Maurício Souza, maior bloqueador da Superliga, e Lucão, ambos Taubaté. Lucão ali muito eficiente no ataque. E Maurício Souza no bloqueio.
Vale salientar que o Lucão não fez duas finais boas e não as duas partidas ele ficou bem apagado.
Também achei que ele não foi tão acionado quanto ele já foi, e quando ele foi acionado, ele tava um pouco. Tava
Marcado.
bem marcado pelo Minas. É, levantador, William, do Minas, e oposto, Escobar, também do Minas. O líbero, como eu disse, o Mike, e o melhor técnico, Javier Weber, do Taubaté. Alguma coisa a ser dita sobre essa seleção, Lucas?
Vale salientar que também teve mais duas premiações, que foi o Bruninho, que foi o Viva Vôlei, o melhor jogador da partida, e teve o Rafa como jogador mais amado pela torcida, né? É mais popular.
Craque da galera.
Craque da galera. Interessante que no time da Superliga tivemos três levantadores: William, Bruninho e Rafa. Colocamos o Cachopa ali, talvez sejam os quatro nomes mais importantes na posição no país atualmente.
Não, e eu até esqueci de falar isso na hora do jogo, que foi muito simbólico, que o último ponto do segundo jogo é o Weber fez uma inversão do 5-1, um momento totalmente desnecessário, tava 24 a muito, e o Weber botou o Rafa para sacar e o Felipe Roque na saída para ele poder ser campeão, estando em quadra, né? Porque ele com certeza é o nome, é a cara desse projeto super vitorioso de Taubaté, que começou em 2012 ali, que passaram grandíssimos jogadores, sempre com um investimento bem legal lá em Taubaté, e o Rafa sempre foi protagonista desse time, acho que nada mais justo, acho que foi. O pessoal da transmissão do Sport TV também achou muito legal, e ficou simbólico esse fechamento, né, da Superliga. Então a gente
Rafa
já vai.
é esse, que é um jogador muitas vezes comentado sobre talvez uma injustiça com ele, né? Porque é um jogador de extrema qualidade, já foi para a seleção, extremamente campeão na Itália, na Europa. É um jogador super vitorioso, um jogador super técnico, muito bom. É, já está na casa dos 40 anos, mas o que não atrapalha em nada, tivemos o William, melhor levantador da Superliga, ou seja, idade hoje em dia. Está longe de atrapalhar, pelo visto, parece estar ajudando mais ainda. Se a gente vê a lista de convocação, tanto do feminino quanto do masculino, e as duas seleções do campeonato, são seleções recheadas de pessoas mais velhas.
É, e o Rafa que começou a ser mais convocado já numa idade mais avançada, e o único defeito dele, Lucas, não sei se você concorda comigo, é ser contemporâneo ao Bruninho e ao William, porque realmente fica difícil. Ele é um grandíssimo levantador, mas com o Bruno e com o William, o cara tem que ser mais do que um grandíssimo levantador. Então acho que ele chegou a participar bastante, o Rafa, de alguns ciclos, mas Aí complica, né? Então agora a gente vai montar a nossa seleção. Posso montar a minha primeiro, Lucas? Ou você.
Por favor, faça igual, Rocha.
Vamos por posição, acho que fica mais legal.
Tudo bem.
Já para começar, então, quero que você comece, porque eu quero. Tô animado aqui, ansioso para saber quem você vai tirar. Acho que não vai ficar. Vai ficar entre esses três, né? Maurício Borges, Adriano e Vacari. Quem que você tira e por quê?
Então, eu, como eu falei, tem aquela questão da expectativa e do que o jogador pode entregar. A gente sempre tem que fazer a análise a partir desse ponto, ao meu ver, tá? Na minha visão, sempre, qualquer premiação, qualquer seleção, qualquer convocação, qualquer prêmio que a gente for dar para qualquer jogador de qualquer naipe, é importante a gente ver o que o jogador já entregou em outras temporadas, o que ele pode entregar e o que ele entregou, se ele superou expectativas ou não. Para mim, o Vacari é o grande destaque como ponta, então assim, eu colocaria ele como primeiro ponteiro. Ele não foi nem citado na seleção do campeonato, o que me assustou, porque o Campinas ficou em terceiro lugar na classificação e não tivemos nenhum nome do Campinas. O time valente do Campinas, eu acho que alguns jogadores ali poderiam ter sido contemplados. Por exemplo, é aquilo que o Matheus falou, por exemplo, no caso do Rafa. Eu acho o Gonzalez, o levantador do Campinas, espetacular. Eu acho ele assim, demais. Eu acho ele incrível, eu acho ele muito técnico, eu acho um cara muito forte taticamente, mas ele tá numa Superliga que tem Bruninho, tem Rafa, tem William, tem Carizo, também fez uma temporada muito boa. Mas para mim, o meu ponteiro é o Vacari, sem dúvidas. E o segundo ponteiro, eu não citei ele, mas eu dou pro Douglas Souza. Porque eu acho que o Douglas Souza fez uma temporada como posso dizer, Matheus? De superação, fugir a palavra de superação, e ele foi o jogador mais importante pro Taubaté na fase final. O Bruninho acionava ele em diversos momentos, na pipe, enfim, da onde estivesse, o Douglas atuou muito bem. Tanto que o Maurício Borges foi substituído em alguns momentos pelo João Rafael, então acho que já diz um pouco assim, será que ele foi tão constante assim? Para mim, o Maurício Borges é meu ponteiro favorito, mas nessa temporada, para mim, os dois ponteiros seriam Gabriel Vacari e Douglas Souza, sem dúvidas.
Então, eu vou te acompanhar no Vacari. Minha seleção tá pronta aqui antes da gente começar o programa, então não se combinar as respostas, não é nada combinado previamente, mas vou contigo no Vacari. Eu acho que assim, foi a temporada de explosão dele desde o Campeonato Paulista já. E infelizmente ele perdeu alguns jogos por Covid, por lesão, mas quando ele esteve em quadra, ele carregou esse time do Campinas junto com o Vissoto, mas acho até que ele era o protagonista. Tanto que já está sendo lembrado por seleção brasileira, e eu acho que é muito injusto não botar ele nessa seleção, como a CBV fez, né? E o meu segundo ponteiro é o Maurício Borges, porque acho que o Douglas Souza ele fez uma fase final muito espetacular. Acho que assim, se fosse para ter um MVP dos playoffs. Se alguém não desse pro Douglas, estaria errado. Mas ele ficou muito tempo fora. Ele chegou ali no finalzinho do segundo turno, ele deu as caras. E eu acho que pra mim isso é pouco pra amostragem. Tem uma relevância muito grande no momento decisivo. Mas Superliga tem 2 turnos com 11 rodadas cada. Então fica muito complicado. E o Maurício Borges teve ali sempre com uma constância muito grande, se entregando bastante pro time, trocando de posição. E o Lucas falou que ele foi substituído pelo João Rafael, mas foi em um jogo, né? Foi na primeira final. E, pô, o cara tem o direito também de acordar num dia ruim. E, para mim, a constância dele tem que ser levada em consideração. Por isso, meus ponteiros são Maurício Borges e Vacari. Vou puxar aqui pros centrais, porque, para mim, não tem mais muita discussão. Foi o que eu falei. Na hora da CBV, para mim, eu vou acompanhar com o Maurício Souza e Lucão pelo bloqueio, pelo ataque. Não tem muito o que dizer, eles já mostraram em quadra. Até porque os outros centrais, o Isaac não fez uma boa Superliga, que seria talvez o principal concorrente. Tivemos bons nomes chegando, o Michel do Campinas fez uma boa Superliga, o Barreto do Campinas também. o Matheus Pinta do Minas, mas eu acho que não dá para fugir desses dois. E você, Lucas?
Concordo. Acho que é isso. O Lucão e Maurício formam uma dupla talvez titular da seleção brasileira e foram os melhores centrais. Concordo que talvez, diferente do feminino, acho que masculino não temos tantos centrais no mesmo nível, porque no feminino a gente tem várias centrais no mesmo nível, talvez a Thaís e a Carol Gattaz um pouco acima das demais. E já no masculino a gente tem o Lucão e o Maurício Souza muito acima dos demais. O Isaac faz boas temporadas, tem uns picos de volta, Éder também, super experiente. Temos o Flávio, que jogou fora essa temporada. Mas para mim, o Lucão e Maurício Souza, os melhores, sem dúvida nenhuma.
Puxa aí, levantador e oposto, então.
Show. Levantador para mim é o William. Eu acho que ele fez mais uma vez uma temporada surreal. E cada, eu acho engraçado que a gente já está acostumado a ver o jogo do William. A gente sabe que o William é muito criativo. E assim, vou fazer até uma comparação assim. A Macriz e o William, para mim, são jogadores que se assemelham muito à forma de jogar no sentido de serem ousados. Eles ousam o tempo todo. A bola pode estar ruim, o passe pode estar horrível, eles forçam bola independente de onde for, aceleram o jogo o tempo todo, tentam fintar o bloqueio o tempo todo. Não fazem feijão com arroz, fazem tudo menos feijão com arroz. Dificilmente o William faz aquele feijão com arroz, bola empinada na ponta, óbvio que em alguns momentos é importante, mas para mim o William fez mais uma temporada que me surpreendeu. Tinha lances do William, eu falava, cara, esse cara tem 41 anos e ele tá jogando melhor do que ele jogava 5 anos atrás. Parece vinho, vai melhorando cada vez mais. Em relação ao oposto, confesso que eu tive dificuldades, assim, pensando aqui. Acho que Escobar é merecido. No entanto, eu acho que tem um jogador que eu acho que ao longo da carreira dele, muitas vezes ele foi injustiçado. Muitas vezes ele sempre foi muito criticado e, assim, muitas vezes, sim, havia motivos para as críticas. Mas eu acho que tem um jogador que há algum tempo já, com mais maturidade, com mais experiência, vem ocupando espaços importantes nos times que ele vem passando, que é o Vissoto. Eu acho que o Vissoto fez uma temporada surreal pelo Campinas. O Vaccari realmente se sobressaiu comparado ao Vissoto, mas eu acho que sem o Vissoto, o Vaccari não conseguiria jogar tão bem. Então, para mim, o Vissoto, que tem 2,12 m, começar a jogar com bola rápido, com 30 e poucos anos de idade, depois de jogar a vida toda com bolas altas, começar a bater bolas rápidas, é muito importante para o nosso voleibol moderno. Então, para mim, o melhor oposto é o Vissoto. Então, William e Vissoto. Talvez duplinho da próxima temporada no Minas.
Sim, bastantes rumores aí de Vissoto no Minas. Vou te acompanhar no William, acho que fez uma temporada brilhante e diferente de tudo que a gente já viu dele, porque ele sempre teve com times bastante estrelados, Sada Cruzeiro, SESI São Paulo, e nesse foi diferente, ele teve que ser o protagonista, o craque do time, e fazer os jogadores não tão estrelados quanto ele jogar também, e ele conseguiu fazer isso. Sempre muito temido pelos adversários, não vou esquecer do Douglas Souza falando. Temos que sacar muito bem na final, porque se o passe estiver na mão do William, vai ficar complicado pra gente. E o William, mesmo com o passe fora da rede, passe ruim, ele conseguia impor dificuldades pro adversário. E a finta que você falou também, muito muito marcante dele, teve uma bola, se não me engano, foi na semifinal contra o Tapetininga. Que o passe espirra aqui na entrada da rede. Ele chega, ele vai, tá de frente pra saída pra levantar, ele finta e levanta pra trás. Pra mim tá muito marcado na minha cabeça. Então, ele fez uma temporada toda muito boa. Então, não tem como não ficar com ele. Mas, claro, o Bruno fez uma boa temporada, mas acho que não foi a melhor que a gente já viu dele. Porque com os jogadores que ele tinha na mão, acho que ele poderia ter feito mais. Cachopa, eliminado nas quartas, fica um pouco difícil, né? O levantador é o principal jogador do time, é o pensador do time, então acho que ficou complicado para ele. E o oposto, Lucas, acho que eu vou ousar aqui agora. Nem eu estou tão convicto da minha resposta, mas O Escobar fez uma boa temporada, claro, tem que ser minha menção honrosa aqui, a ele, ao Vissoto. Mas eu vou com o Renan, porque mesmo a gente sabendo dos problemas dele, do potencial que ele tinha quando ele era mais jovem, dos erros que ele comete, que ele fecha muito ataque, toma muito toco, ele fez muitos pontos e ele foi o principal nome do Tapetininga, porque antes da gente saber quem era Adriano, o Renan estava lá fazendo 30 pontos por jogo. E conseguiu o maior feito da temporada para mim, que foi o Tapetininga ganhar do Cruzeiro. Para mim, é mais que um título isso. Então, acho que ele, mesmo sem jogar bem na semifinal, acho que ele merece ser lembrado aqui. Não estou totalmente convicto, mas a posição de oposto deixou um pouco a desejar essa temporada. O Alan, que era o principal favorito, né? Não fez uma boa temporada, então vou fugir um pouco do óbvio e vou no Renan. Líbero, não tem como, né? Mike, acho que, como o Lucas já disse anteriormente, quando ele falou do MVP, defesa, a gente já sabe que ele é mestre, mas o que ele fez no passe dessa temporada é de ser muito aplaudido. E ele é o rosto desse Minas, ele comemorando, puxando o time, mesmo quando a situação está adversa. Então acho que é um jogador que deve ser muito bom de vestiário, deve ser muito bom para o treinador ter na mão. E ele merece ser lembrado aqui como o melhor líbero da Superliga.
Eu concordo 100%, já falei muito sobre o Mike. Acho que vou poupar o tempo do nosso ouvinte, que já está acostumado a me ver elogiando sempre o Mike.
Então assim ficou minha seleção: Maurício Borges e Vaccari na ponta, Maurício Souza e Lucão no meio, William de levantador, Renan na saída e Mike de líbero. A do Lucas: Vaccari e Douglas Souza na ponta, Maurício Souza e Lucão no meio, William e Vissuto William na mão e Vissuto na saída e Mike. Vocês aí, ouvintes, tirem suas próprias conclusões e vejam qual é a melhor. Então essa foi aqui, por aqui a gente fecha a Superliga Masculina, né? Vamos para Seleção Brasileira.
Assunto da semana.
Então, Lucas, Seleção Masculina, foram convocados mais quatro nomes essa semana para se juntar ao Alan, ao Cachopa, ao Isaac e ao Rodriguinho. O Wallace, oposto, que tem uma história lindíssima no nosso esporte, foi convocado, ele que jogou a última temporada na Turquia. O Flávio Central também foi convocado, ele que também participou de grande parte do último ciclo olímpico. Acho que já era uma figurinha bem carimbada aí, pelo menos para essa primeira convocação da Liga das Nações. O levantador Carize, para mim, foi a maior surpresa. Porque ele fez sim uma boa temporada no Tapetininga, mas essa posição está tão concorrida que eu não esperava essa convocação. Ele que se transferiu para a Europa agora, depois dessa temporada, acho que vai jogar na França. E ele é um jogador até subestimado, né? Não vejo muita gente falando dele. E muito por isso eu estou um pouco surpreso. E para fechar essa segunda convocação, o Renan chamou o Vaccari, que é um pedido de muitos fãs. A gente, durante toda essa cobertura da Superliga, a gente já vinha falando do Vaccari na seleção, mas com algumas dúvidas. Será que ele vai para a Olimpíada? Ele nunca esteve na seleção. E agora a gente vai tirar essa dúvida para a Liga das Nações e para os treinamentos. Ele está convocado, então agora fica na mão da comissão técnica. E com certeza vão vir mais convocações. A gente vai ver vários jogadores das finais nessa lista, praticamente se misturar até inteiro. Alguns do Minas, quem sabe. Alguma coisa a comentar dessa convocação, Lucas?
Eu acho que foi tudo bem justo, com exceção do Carizo também, eu fiquei com dúvida, assim, confesso que não entendi muito bem a decisão da comissão técnica, porque se a gente for pegar o feminino, por exemplo, o Zé Roberto já cortou logo a possibilidade de ter uma quarta levantadora. Escolheu apenas três e escolheu trabalhar com um time mais enxuto. Acho que na seleção masculina a tendência é outra, ter um time maior, um elenco mais robusto e ao longo da temporada ir fazendo cortes pontuais. No feminino a gente já vê um grupo mais enxuto, se bem que pelas especulações isso pode estar mudando com velhas, novas caras aparecendo aí. Então, assim, eu acho que o Carizio é um jogador que merece, talvez, já sentir aquele clima olímpico, porque é um lutador, talvez, que vá marcar bastante presença nos próximos ciclos junto com o Cachopa. Pensando nisso, acho que faz sentido o que o Renan e a comissão técnica fez.
É, realmente, ouvindo você falar agora, tem muitos levantadores na fila, né? Os principais três nomes, Bruno, William e o Cachopa, acho que são certos. Mas tem outros nomes que são muito pouco valorizados. Murilo Hades, um levantador de muita altura, mas que fez carreira muito na Europa e é pouco visto, nunca é lembrado. Acho que jogou um Pan-Americano, pela seleção. Então, assim. Eu também não consegui entender muito, por isso eu fiquei de surpresa. Mas vamos ver, né? Se a comissão técnica convocou, é porque viram alguma coisa nele interessante. E falando em comissão técnica, Lucas, dá só uma notinha triste aqui, que nessa segunda-feira, 19 de abril, o Renan Dalzotto, que pegou Covid semana passada, no último episódio, a gente até falou sobre isso, foi entubado, está internado com a Covid. E a gente sabe que é muito complicado por tudo que a gente vem passando, bastante medo, né, que a gente sente disso tudo. Então, nosso líder da seleção foi entubado nessa segunda. E a gente aqui do podcast deseja a melhor recuperação possível e mais rápida também, para que ele volte principalmente com saúde, mas que possa estar nas Olimpíadas, né?
Com certeza. E hoje, com essa notícia, eu confesso que a notícia foi bem, bateu bem quadrado para mim, porque antes, mais cedo, de ver essa notícia sobre o Renan, que ele havia sido entubado, eu tinha visto uma propaganda do Israel, do país Israel, liberando o não uso de máscara em ambientes abertos. Então, assim, é muito difícil a gente viver esse oposto, né? Mesmo estando no mesmo planeta, a gente vive momentos opostos. Então, é sempre importante reforçar as medidas de distanciamento, de segurança, álcool em gel, máscara sempre que puder. Se for sair, saia com segurança, tenha cautela, não vá para aglomeração, porque a pandemia está aí, a pandemia já atrapalhou uma Olimpíada. A Olimpíada de Tóquio não está 100% garantida. Há pessoas que digam que ainda não há 100% de certeza para a realização. E o mais importante de tudo, cuidem-se. E quando chegar a hora de vocês, tomem a vacina. Eu acho muito importante, Matheus, mesmo que a gente faça um podcast sobre voleibol, sobre esporte, traz um pouco de entretenimento também na pegada do podcast, a gente falar sobre um tema tão importante, né? É bater no que já está sendo batido há um ano e poucos meses, um ano e um mês, mais ou menos. Mas é sempre importante reforçar, porque tem uma galera aí pecando. Renan pegou Covid trabalhando na bolha de Saquarema. Vale muito importante dizer isso, que não foi em qualquer lugar, pelo que a gente sabe, pelas informações que a gente tem. Ele pegou Covid trabalhando em Saquarema, servindo o seu país, servindo a seleção, servindo sua pátria. Então, assim, é bem complicado. Eu desejo, eu, Matheus, e acredito todos vocês ouvintes, desejamos uma pronta recuperação e uma recuperação sem sequelas, porque agora a grande questão é não só pegar Covid, mas sim ter sequelas pós-Covid. E também um nome muito importante relembrar é o Radamel Slattari, um dos maiores dirigentes da CBV, também está entubado. Então, assim, aos dois e as famílias dos dois, a gente deseja uma pronta recuperação e já já temos certeza que isso tudo vai passar.
É isso. Isso que o Lucas falou, momento triste aqui. Mas voltando ao vôlei, vou passar a bola para o Lucas, porque eu acho que tem informação aí quentinha saindo do forno da seleção brasileira.
É isso, há uma especulação durante a tarde de hoje, né, dia 19, a gente está gravando na segunda-feira, dia 19, então quando você ouvir esse podcast, talvez essa notícia já seja confirmada que Jaqueline Carvalho, bicampeã olímpica, pode estar voltando à seleção brasileira. Lembrando que a Jaqueline sofreu uma lesão no final da Superliga, mas uma Superliga muito constante por Osasco, um dos pilares da equipe, e Jaqueline vem fazendo jogos, campeonatos muito bons desde a temporada passada. Então, assim, é um nome que está fomentando ainda aí, e essa especulação aumentou depois que Sheila Castro foi convocada no, na sexta-feira, salvo engano, ali no fim da semana anterior, da semana passada. Então, assim, Sheila está de volta à seleção e eu confesso que eu não esperava, acredito que o Matheus também não, quero ouvir o Matheus daqui a pouco, não esperava a volta da Sheila à seleção. Sheila que jogou na Liga Americana na última temporada, não fez jogos tão bons, foi crescendo ali no fim da temporada, mas se assemelhou muito à temporada passada, que quando ela estava crescendo, acabava a temporada. Então, assim, ano passado foi por conta da interrupção por causa da pandemia. E esse ano realmente acabou a temporada, que é uma temporada mais curta na Liga Americana, um campeonato bem diferente, enfim. Mas acredito, e trazendo uma análise sobre a convocação da Sheila, diferente da Jaqueline, por exemplo, eu acho que a Sheila vem muito mais pelo que já fez para a seleção do que pelo voleibol jogado. Eu acho que a Jaque não. A Jaque já tem esse equilíbrio do que ela fez pela seleção e do que ela vem fazendo nas últimas temporadas. A Jaque, na temporada que foi interrompida pela pandemia, foi a melhor jogadora de Osasco, sim. E foi uma das melhores jogadoras da Superliga. Essa temporada a Jaque lidou com Covid e algumas lesões, então atrapalhou a temporada dela. Fato é, a briga de ponteiras está mais quente. Acho difícil a Sheila ir. Pela quantidade de voleibol que a Tandara está jogando e que a Rosa Maria está jogando, que as duas são minhas apostas nesse início de temporada para serem as convocadas para Tóquio, acho difícil a Sheila ter mais uma chance de competir mais uma Olimpíada, que já seria a quarta da sua carreira. E, Matheus, queria ouvir de você, se você acha justo, como você vê isso tudo. Você acha também que talvez a gente tenha uma reedição do quarteto de ponteiras da Rio 2016, que foi Garay, Gabi, Natália e Jaqueline?
Então, da Sheila eu não esperava de jeito nenhum, ainda mais depois que a própria Sheila deu uma entrevista para o GE, já em tom de, pô, não vou, falando, ah, só vou se eu puder somar dentro de quadra. E fui pego de surpresa também pelo número de apostas que já tem, né? Tem a Rosa Maria, tem a Tandara e tem a Lorene, que mesmo não tendo feito uma boa temporada com o Sesc Flamengo, ainda é a Lorene. Sempre cotada na seleção, participou de ciclo olímpico, então fiquei um pouco surpreso. Já a Jaqueline, a gente tem que lembrar que são muitos rumores, né? A própria atleta trocou de foto de perfil no Facebook para uma foto com a camisa da seleção nesta tarde e atiçou muito os fãs, mas não passa de um rumor. Se ela for, a gente tem que ficar muito de olho na questão física, porque ela teve problemas contínuos e em sequência no final de temporada com o Osasco, diferentes lesões em diferentes lugares. Então, se ela tiver em uma forma física boa, eu acho que ela pode brigar sim, até porque, como você falou, ela ainda pode entregar. Eu acho que falta uma vaga para ponteira, porque Nathalie, Gabi e Garay, para mim, estão certas, e na outra vai ter essa briga. O Zé pode levar a Lorena, a Tandaré, a Rosa Maria, ou vai levar duas apostas e uma ponteira, que poderia ser a Jaqueline, pode ser a Ana Cristina. Aí a gente não sabe. Mas agora a gente vai ficar na expectativa. Será que a Jaqueline vai ser convocada? Né, Lucas?
Com certeza. Eu confesso que esses rumores não estão me passando muita certeza. Óbvio que são rumores, a palavra já diz. Mas, assim, não sei se Jaqueline poderia vir. Eu acho que Jaqueline tem muito a ceder para o voleibol, seja na seleção ou no clube. Acho que ela poderia fomentar ainda mais o voleibol, o nível do voleibol da seleção, mas não sei, duvido. Torço para que sim. Mas confesso que só se sair uma nota oficial da CBV a gente vai saber essa informação.
Fechamos o programa ou tem mais alguma coisa, Lucas?
Fechadíssimo, com a apresentação maravilhosa, né?
Assim fica até bobo. Mas então foi isso. Mais um programa longo aí para sua conta. A gente está com bastante coisa para falar nos programas. Então tá tendo 50 minutos, 40 minutos, fugindo um pouco do nosso padrão. Mas quem sabe esse seja o novo padrão. Mais um podcast aqui com vocês, o 31º. Com o que marcou o fim da Superliga aqui no tie-break. A gente cobriu tanto a feminina como a masculina. Foi bastante trabalhoso, mas dá até um orgulho agora no final vendo que o trabalho foi cumprido da melhor forma. E assim eu me despeço, lembrando sempre para você compartilhar nosso podcast e continuar com a gente até a semana que vem. Né, Lucas? Se despeça aí do ouvinte.
Com toda certeza, semana que vem, vem um podcast, talvez o mais esperado, o episódio mais esperado, que são sobre os rumores do mercado, a gente analisar, e quem sabe algumas notícias que podem ainda rolar sobre o voleibol das seleções. É, seleção feminina talvez possa vir com mais convocação, e seleção masculina com certeza vai ter mais uma convocação que os jogadores estavam na final. Então a gente vai ter bastante coisa para analisar e espero vocês na próxima semana também. Obrigado, Matheus.
Obrigado você, Lucas. Obrigado você, ouvinte. E até a próxima.
Vôlei sem barreiras.